Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive conectados Rádio Web de São Paulo, capital. Continental AM de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Capela FM de Capela, Alagoas. Conquista FM Rio Web Rádio de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente à parceria do cantor e compositor Dominguinhos com a cantora e compositora Anastácia, que já assinaram juntos dezenas de composições de sucesso nacional, dentre elas Eu Só Quero Um Xodó, Tenho Sede, Contrato de Separação, Dengo da Bahia e outras mais. Esses dois pernambucanos, Dominguinhos nascido em Garanhuns, em 12 de fevereiro de 1941, e Anastácia, em Recife, em 30 de maio de 1941, estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que falarão de seus processos criativos e contarão as histórias de suas canções. É o caso do Tenho Sede, composição deles. Você lembra?
Traga-me um copo d'água, tenho sede.
Em entrevistas a mim concedidas em 12 de outubro de 2007 e dezembro de 2018 em Brasília, respectivamente, Dominguinhos e Anastácia me contaram a interessante história de Tenho Sede, mas antes disso falaram de seus encontros com a música. Anastácia, seja muito bem-vinda ao programa Então Foi Assim, que é um programa de rádio e também a série de livros.
Olha, eu que agradeço a Deus, primeiramente, por essas felizes oportunidades, né? Porque a cada momento em que eu sou abordada para falar sobre a minha trajetória musical, eu fico contente porque é uma maneira da gente divulgar o trabalho que a gente faz com tanto carinho.
Anastácia, como é que se deu o seu encontro com a música?
Eu acho que eu já nasci, na minha agenda já tinha o primeiro quesito, vai ser cantora, porque eu aprendia tudo. Minha mãe falou que eu comecei a falar com 8 meses. E as pessoas diziam lá no Nordeste que quem era muito esperta, a criança morria, não vivia, né? E minha mãe dizia, meu Deus, minha filha vai morrer, ela é tão bonitinha, mas vai morrer. Mentira, é porque eu era mesmo danadinha. Então eu comecei a tomar conhecimento de músicas quando eu tinha 6 anos. Que eu morava numa vila lá no Recife que não tinha luz. Mas do outro lado da represa tinha uma gafieira que tocava a noite toda, né? Tocava os discos de todos aqueles artistas dos anos 50, Emelinha Borba, Ângela Maria, todo mundo que era estrela no Rio de Janeiro, em São Paulo, tocava lá Luiz Gonzaga, né? Quando eu nasci nos anos 40, então Gonzaga já estava há 6 anos fazendo sucesso. E eu ficava encantada com aquilo, aprendia todas as músicas, tanto que eu não queria dormir no quarto, porque minha mãe fechava a porta e eu não ouvia. Eu dizia, eu quero dormir na rede, porque eu estou com muito calor na sala, porque na sala eu passava a noite, em vez de dormir eu ficava ouvindo música, e às vezes perdia até a hora de levantar para ir na escola. Já estava sendo fisgada pelo bichinho da música.
E você, Dominguinhos, quando é que você se descobriu um compositor?
A carreira como compositor começou em 1960 e... Em 64 eu estava gravando o primeiro disco. Mas eu tinha muita música feita. Muita música mesmo eu tinha feito. Eu era só instrumentista, não gostava de cantar. Em 57, 54 eu cheguei no Rio. Aí fui atrás de Luiz Gonzaga e tal, aquela coisa toda, e ele me amparou lá, eu não saí mais da casa dele. Eu fui ali, estava com 13 anos, e fazendo música. Inclusive, nessa idade eu já tinha feito um showzinho chamado Garanhuns, que eu vinha gravar depois. Mas estava na minha cabeça esse show, era muito tempo, com 13 anos. Eu já tinha feito isso.
Anastácia, Tenho Sede, que é uma composição sua, feita em parceria com Dominguinhos, tem história?
Também tem. Eu tava aquela mesma história. Ele viajava muito e, de repente, eu peguei para ouvir alguma música e ouvi essa música e pintou a letra. Não estava faltando água em São Paulo, não estava nada mais. Também não pensei no Nordeste. Eu pensei, coloquei esse pretexto de falar da água como se uma coisa super importante na vida da gente, entendeu? Como é o amor. Aí eu falei, olha, se a gente não bebe água, a gente morre. Mas também viver sem amor é uma coisa absurda, né? Não dá. Tem muita gente que morre porque não encontra como superar. E eu fiz essa letra e quando ele chegou eu mostrei e ele não gostou muito não, sabe? Ele franziu assim a testa, aí eu falei, ih, ele não gostou. Aí eu não deixei nem ele falar que não gostou. Eu já fui lá e falei, tu não gostou, né? Então me dê. Aí amassei, joguei no lixo, numa lixeirinha que tinha assim perto. Eu digo, eu vou depois, vou me concentrar e fazer outra melhor. E como ele viu que me desagradou, aí ele foi lá e eu prestando atenção com o olho, olhando para um lado e o outro para ele. Aí ele foi lá, desamassou o papel assim, com aquela calma dele, né? No sofá, para de cá e para de lá. E começou harmonizando a letra, né? Quando ele encaixou a letra na melodia, aí me chamou, sou minha preta, venha cá. Eu me enganei, viu? Essa letra ficou muito boa aqui, porque de início ele dizia assim, de início eu achei que parecia maracatu, um negócio mais, nada a ver maracatu com isso. Mas agora eu entendi. Aí eu expliquei para ele o teor da letra, né? Falei, essa junção que eu fiz, assim, traga-me um copo d'água, tenho sede, esta sede, meu coração só pede o teu amor. Então é uma coisa que a gente não pode ficar sem. Aí expliquei, fiz uma dissertação para ele. Aí ele entendeu e fez uma harmonia, mostrou para o Gil, e o Gil achou ótimo e gravou também.
Anastácia, quando você fala assim, ah, eu fui lá e peguei uma música, é porque ele gravava, né?
A melodia no cassete, deixava um monte de fitas cassete.
Então foi assim que nasceu Tenho Sede, composição de Dominguinhos e Anastácia, que ouviremos na voz de Gilberto Gil.
Brotar. logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede teu amor. Se não me deres, posso até morrer.
Maravilha! Ouvimos Tenho Sede, composição de Dominguinhos e Anastácia, com Gilberto Gil.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, um som que marca vidas.
Anastácia, compositora e cantora pernambucana.
Primeiro que eu comecei a minha carreira artística como cantora de rádio, lá no Recife. Segundo que o rádio ele tem uma força que leva aos píncaros da glória e onde você estiver, no meio do mato, através das ondas do rádio, leva uma mensagem, né? E mesmo agora nessa era do computador, da internet, ainda existem lugares que o rádio ainda é mais interessante, né? Eu acho maravilhoso.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente à parceria do cantor e compositor Dominguinhos com a cantora e compositora Anastácia, que já assinaram juntos dezenas de composições de sucesso nacional. Esses dois pernambucanos, que foram casados durante 12 anos, estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que falarão de seus processos criativos e contarão as histórias de suas canções. É o caso de Dengo da Bahia, composição deles. Você lembra?
Quando ela passa tão perdida, descontraída no seu jeito de andar.
Em entrevistas a mim concedidas em 12 de outubro de 2007 e dezembro de 2018 em Brasília, respectivamente, Dominguinhos e Anastácia me contaram a interessante história de Dengo da Bahia. Mas antes disso, Dominguinhos falou de sua relação de parceria com Anastácia.
Numa viagem que eu fiz com Anastácia, em 1967 para 68, com Luiz Gonzaga e Toninho Zaboveiro, eu estava fazendo uma música no quarto vizinho e Anastácia botou uma letra sem eu saber, e foi Mundo de Amor. Foi a primeira vez que eu fiz uma parceria com alguém fazendo uma letra na música mesmo. Foi... A culpada é Anastácia.
Na sua relação de parceria com Dominguinhos, geralmente ele fazia a melodia, ele entregava. Teve o caso aí do hotel que você ficou ouvindo e depois foi fazer. Ou você também fazia letras e entregava para ele musicar?
Não, normalmente ele chegava primeiro, ele fazia melodia, porque ele ficava tocando e ele lidava com, até os últimos momentos da vida dele, ele lidava com cassete, fita cassete, que ele não queria mexer naqueles outros aqueles outros sonhos mais complicados. E eu comprava na Santa Ifigênia, lá em São Paulo, caixas de 16 fitas cassete, deixava do lado da sanfona para poder, porque ele ensaiava de manhã, de tarde e de noite, e nesses ensaios ele ia divagando e fazendo música, melodias, né? Que dava para encher. Quando eu olhava, as fitas já tinham ido embora. Eu falava, e botava numa caixinha assim, né? E cara, tu já acabou a fita? Já, que eu gravei muito. Aí eu já comprava de novo. E quando eu estava com tempo livre, eu pegava uma daquelas fitas, botava no... E ouvindo, sabe? E ouvindo, ouvia uma maioria delas. Aí tinha uma que me chamava mais atenção. Aí eu era naquela que eu começava a compor, né?
Anastácia Dengo da Bahia, que é uma outra parceria sua com Dominguinhos Sem História.
Dominguinhos, quando a gente compunha junto, ele um dia virou para mim, aí eu queria fazer uma música falando para Gal. Aí eu pensei na Gal, com aquele jeito dela tranquilo, né? E aí eu fiz... Quando ela passa tão perdida, descontraída, no seu jeito de andar. Quem dera o tempo parasse, que bom pra ela não ter pressa de chegar. O tempo passa e ela vai, seu mundo é feito de paz. E ela anda quieta, mole, mas Dengo ela tem demais. Dengo da Bahia, Dengo da Bahia, no seu jeito de andar. Dengo da Bahia, Dengo da Bahia, no seu modo de falar. E Dominguinhos gravou e ficou linda a música. Então eu fiz pra Gal, espelhando-me naquele jeito dela, bonito, que eu adoro a Gal, tranquilo, meio mole, daquele Dengo da Bahia, né?
Então foi assim que nasceu Dengo da Bahia, composição de Dominguinhos e Anastácia, que ouviremos com Dominguinhos.
Tão perdida, descontraída, no seu jeito de andar. Quem dera que o tempo parasse, que bom pra ela não ter pressa de chegar. O tempo passa, ela vai. Seu mundo é feito de paz. E ela segue calada, quieta, mole. E Dengo ela tem demais. Dengo da Bahia, Dengo da Bahia, no jeitinho de andar. Dengo da Bahia, Dengo da Bahia, no jeitinho de falar.
Maravilha! Ouvimos Dengo da Bahia, composição de Dominguinhos e Anastácia com Dominguinhos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Comunitária Rural FM de São José da Tapera, Alagoas, CPA FM de Cuiabá, Mato Grosso, Cultura FM de Amparo, São Paulo, Cultura FM de Taubim, Minas Gerais, Cultura FM de Brasília, Distrito Federal, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente à parceria do cantor e compositor Dominguinhos com a cantora e compositora Anastácia, que assinaram juntos dezenas de composições de sucesso. Eles estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que contarão as histórias de suas canções. É o caso de Contrato de Separação, gravado por diversos intérpretes, inclusive por Nana Caymmi. Você lembra?
Olha essa saudade que maltrata o meu peito. É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar.
Em entrevistas a mim concedidas em Brasília, Dominguinhos e Anastácia me contaram a interessante história de Contrato de Separação. Mas antes disso, Anastácia falou do processo criativo. Anastácia, processo criativo. Como é que é? Inspiração, transpiração, motivação, psicografia? Como é que chegam para você essas letras e essas melodias?
Olha, eu sempre tive muita facilidade de fazer letra. Se a pessoa me der um tema, um mote, olha, eu quero falar sobre isso, aí eu falo, desenvolvo e falo. E se, mas às vezes, muitas vezes, as coisas nascem da minha cabeça, né? Eu não sei nem explicar isso porque eu não me esforço para fazer, sabe? A coisa vem naturalmente. E quando vem, já vem o tema e a história que eu quero contar, entendeu? Tipo uma dissertação. Isso daí, modesta parte, eu reconheço que eu sei fazer, sabe? Eu pego uma frase e vou desenvolvendo dentro daquele conteúdo.
Contrato de separação, né? Essa, tanto a melodia quanto o poema são belíssimos, né? Conta essa história, tem uma história específica, assim, interessante para...
Tem. Contrato de separação, eu fiz um pedaço da letra, andando, música e letra. Eu nunca gostei de fazer letra. Eu vim do Rio, saltei na estação, peguei um metrô em São Paulo e fui para a casa de Anastácia, ela mora na Vila Guarani. E aí, chegando lá, eu vinha cantando um pedacinho. Olha, essa saudade que maltrata o meu peito. É ilusão, e puxa, é ilusão, é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente. Aí eu estava chegando. Ela brinca com o meu peito e leva sempre a melhor. Aí entrei até aí. Quando entrei lá, ele falou, só foi uma melodia aqui. E eu vim com essa letra aqui. Aí ela foi escrevendo, aí pegou daí. Eu já com a sanfona. Eu quis fazer com ela um contrato de separação. Aí ela fui tocando e ela foi seguindo a história que eu tinha começado.
Negócio então,
está sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora, é tentar de ver me libertar, né? Brigar com a lembrança para nunca.
Para não mais chorar.
Para não mais brigar. Fazer. Brigar com a lembrança para não mais lembrar.
Para lembrar, é. Mas é algo biográfico? Você estava separando de alguém mesmo?
Não tinha nada disso, não.
Contrato de separação, que ele estava viajando, não sei se foi com a Gá, fazendo um show. E normalmente, naquele tempo, nós não tínhamos celular. E ele ligava após o show para dizer como tinha ido o show, o que é que tinha acontecido e tal, bom. E para a gente conversar. Aí passaram-se 3 dias, ele estava para o lado da Barra do Nordeste e ele não ligou. E eu já comecei a botar uns grilos na cabeça, de que será que está prendendo ele, que ele não está ligando para a gente, para mim, né? Não é possível, né? E aí estava uma noite fria em São Paulo, eu peguei uma daquelas fitas, pus no gravador, 2 horas da manhã. Aí eu comecei a ouvir, achei linda essa melodia, mas eu achei tão difícil que eu falei, isso é um concerto, como é que eu vou? Eu não tenho capacidade de colocar a letra nesses entrelinhas que tem de uma nota para outra, de um compasso para outro. Aí passei adiante, peguei outra. Quando eu estava na terceira música adiante, eu voltei nela, porque ela ficou na minha cabeça, sabe? Aí eu fiquei ouvindo com a caneta na mão, de repente, parece que baixou uma entidade, para que deve ter sido um parceiro invisível, e de repente eu fiz, 2 minutinhos eu fiz contrário, essa saudade que maltrata o meu peito, que era do Caba, né? É ilusão, e por ser ilusão, é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente, ela brinca com o meu peito e leva sempre a melhor. Eu quis fazer com ela um contrato de separação, negou-se então a aceitar, sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora, é tentar de vez me libertar, brigar com uma lembrança pra não mais lembrar. E guardei aquilo, né? Pronto, fiz alguma coisa, vou dormir. Quando ele chegou de viagem, eu mostrei para ele, falei, contei a história, né, preto, eu fiquei, estava tão preocupada naquele dia tal e tal, que eu fiz essa música, ouve sair. Aí quando ele começou a ouvir, ele tinha uma maneira de, quando ele gostava de uma coisa, ele ria assim meio de lado, sabe? E eu fazendo as minhas coisas domésticas, né, e dando uma olhada nele, aí ele começou a rir dado e pensei, poxa, ele gostou, né? Aí ele, quando ele botou a harmonia que ele sabia fazer, né, que ele viu a música, ficou linda, né? Aí ele me chamou e disse, venha cá, essa música ficou muito bonita, Anastácia, eu vou mostrar, não sei, de repente para a Nana, né? E como ele ia muito ao Rio, ele encontrou com a Nana e mostrou, e ela apaixonou-se pela a música. Dentre as cantoras que gravaram, muitas, Elba gravou, meu Deus, uma enormidade de... meu Deus, como é o nome? A Zizi Paul se gravou lindamente. Mas eu acho que a mais emocionante foi com a Nana, porque foi a primeira vez que uma cantora do porte gravou a música minha. Fiquei muito feliz.
E você estava quanto tempo casada naquela época em que compôs Contrato de Separação?
A gente estava junto já uns, acho que uns 10 anos, né, por aí. E era, mas era sempre o primeiro ano. Era tão prazeroso a gente ter esse encontro. Foi muito bom porque ele era um bom músico, excelente músico, né? Era um bom caráter. E a gente se afinava em tudo, né? Aí depois desgringolou, porque nada é eterno, mas ficou um respaldo de coisas boas.
Então foi assim que nasceu Contrato de Separação, composição de Dominguinhos e Anastácia, que ouviremos com Nana Caymmi.
Olha essa saudade que maltrata o meu peito. É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente. Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor. Eu quis fazer com ela um contrato de separação. Negou-se então a aceitar, sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora, tentar de vez me libertar, brigar com a lembrança pra não mais lembrar. Olha essa saudade que maltrata o meu peito. É ilusão e por ilusão é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente. Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor. Eu quis fazer com ela um contrato de separação. Negou-se então a aceitar, sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora, é tentar de vez me libertar. Brigar com a lembrança pra não mais lembrar.
Maravilha! Ouvimos Contrato de Separação, composição de Dominguinhos e Anastácia, com Nana Caymmi.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente à parceria do cantor e compositor Dominguinhos com a cantora e compositora Anastácia, que assinaram juntos dezenas de composições de sucesso. Eles estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que contarão as histórias de suas canções. É o caso de Arrebol. Você lembra?
Que surpresa alegre você vem chegando ao nascer do sol. Bons ventos lhe trouxe que não mais te leve num triste arrebol.
Em entrevistas a mim concedidas em 2007 e 2018 em Brasília, respectivamente, Dominguinhos e Anastácia me contaram a interessante história de Arrebol. Mas antes disso, Dominguinhos falou que cantar é um estado de espírito.
Cantar é um estado de espírito, você precisa estar bem, precisa estar consciente e alegre por dentro, e sem problema nenhum, para abrir a boca e cantar, para não ser um cara que canta samba, como tipo Jair Rodrigues, que é alegre por natureza e não pode cantar nada triste, aí tira a tristeza dele todinha, pulando, brincando e tal, depois ele chora, né? Mas ele é sempre assim. É. Agora, eu mesmo não gosto de cantar. Porque tem momentos que não dá para cantar mesmo. Você cantar trancado, tem que demonstrar cada melodia, você tem que estar de um jeito. E se estiver triste, não dá para cantar. Agora tocar ainda dá para esconder. Para tocar. Se bem que você toca, tem dia que a mão está totalmente errada. Não dá. Não, você não consegue ter as mesmas coisas com a mesma facilidade que você toca normalmente. E tem dia que a mão tá uma beleza, corre tranquila no teclado.
Dominguinhos, você tem uma tendência assim, pra melancolia na melodia, né? Esse sucesso todos que você fez aí, tanto com a parceria do Djavan, do Chico, do Nando Rodel, mesmo de Volta para Conchego, tudo é...
Tendência pra canção, né?
É uma coisa
mais... Não, mas é um lugar que é uma coisa que quem vai ficando velho mesmo. Porque se você analisar por esse lado assim, todos esses cantores aí mudaram o esquema. Gil fazia samba, que era cada samba bonito, danado, cheio de harmonia. Djavan fazia samba, cada samba linda, cheio de harmonia e bossa e tudo mais. Depois foi ficando velho, foi ficando romântico.
Era
velho. O Chico mesmo, hoje em dia, ele faz. É um disco todo romântico, cheio de samba canção, bolero. Entendeu? O que importa é o que ele está escrevendo e tal. Uma melodia muito rebuscada, que ele toca muito bem violão, que acompanha muito bem. E é um excelente músico, fazedor de música, o Chico Buarque. Ele, tudo que estão tocando é ele que passa, é ele que dá o caminho. Então, eu acho uma coisa natural, que eu, mesmo como sanfoneiro, que é sanfoneiro, um instrumento mais difícil de você ficar tocando, é mais difícil tocar coisa ligeira. Mas acaba você se transformando também, se você for uma pessoa que tem a tendência a ter uma boa melodia no instrumento,
você acaba arrumando.
Anastácia, você não costuma transpirar, não costuma sofrer ali tentando arrumar? Você não passa meses, dias, tentando dar um jeitinho numa rima? A coisa vem naturalmente.
Não, eu sou muito rápida para compor. E já fiz muita música me espelhando nos momentos que eu passei, né? No meu relacionamento com alguém, né? Alguém que eu digo, no caso, Dominguinhos, né? Que foi a pessoa que eu mais amei na vida, né? Que eu dedicava todo o meu tempo e minha inspiração. E em todo casal sempre tem umas coisinhas que não batem bem, né? Como a gente queria. E quando havia essas intempéries, de repente surgia a ideia de eu fazer uma letra falando naquela história, né? Mas era uma coisa que eu falava sempre dando um final feliz, né? Eu não ia deixar o negócio preto. Aí eu falava no que estava no meu sofrimento, né? Como enquanto mulher, enquanto amante, né? Eu estava amando. Mas aí eu procurava terminar bonitinho para não entristecer o negócio.
Arrebol, que é uma composição sua, feita em parceria com Dominguinhos e gravada, inclusive, por Lenine. Tem história?
Tem essa música, essa letra eu fiz porque Dominguinhos ia muito ao Rio de Janeiro, porque a primeira família dele morava no Rio, os filhos e a ex-mulher dele. E também ele fazia muito trabalho lá no Rio de Janeiro, né? E cada vez que ele vinha, ele saía do Rio meia-noite, chegava às 6 horas da manhã em São Paulo. E quando ele ia também, ele saía de manhãzinha para chegar. Então ele estava sempre indo e voltando no fim da tarde ou no começo da manhã. E um dia me baseei numa dessas chegadas para falar sobre que eu nem sei a letra dele, mas é que coisa tão boa, não, que não me lembro.
Que surpresa, né?
Ah, que surpresa, que ele não tinha combinado a volta, chegou de repente. Aí eu falei, que surpresa alegre você vem chegando ao nascer do sol, porque era de manhãzinha, né? Bons ventos lhe trouxe que não, mas te leve num triste arrebol, né? Então essa música eu acho que ela foi feita para ele, para essas vindas e idas, né? Eu acho muito bonita essa letra.
Então foi assim que nasceu Arrebol, composição de Dominguinhos e Anastácia, que ouviremos com Dominguinhos.
Que surpresa alegre você vem chegando ao nascer do sol. Os ventos lhe trouxe que não, mas te leve num triste arrebol. Já faz tanto tempo que eu não esperava o teu regressar. A surpresa é grande, mas sempre bem-vinda, pode entrar. Se agora voltou, o passado ficou bem distante pra trás, pra trás. E um novo arrebol revelou-se, desvendou-se, nasceu. Que surpresa alegre, bem-vinda, amada, chegue-se a mim. Cravos e açucena plantei pra você em nosso jardim. Alegre você vem chegando ao nascer do sol. Bons ventos lhe trouxe que não, mas te leve num triste arrebol. Já faz tanto tempo que eu não esperava o teu regressar. A surpresa é grande, mas sempre bem-vinda, pode entrar. Se agora voltou, o passado ficou bem distante pra trás. E um novo arrebol revelou-se, desvendou-se, nasceu. Que surpresa alegre, bem-vinda, amada, chegue-se a mim. Cravos e açucena plantei pra você em nosso jardim.
Maravilha! Ouvimos Arrebol, composição de Dominguinhos, e Anastácia com Dominguinhos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da parceria do cantor e compositor Dominguinhos com a cantora e compositora Anastácia, ambos pernambucanos, que criaram juntos centenas de canções de grande repercussão nacional. E a música da vez é Eu Só Quero um Xodó, gravada por dezenas de intérpretes e que se transformou no maior sucesso da dupla. Você lembra?
Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.
Entrevistas a mim concedidas em Brasília em outubro de 2007 e dezembro de 2018, respectivamente, Dominguinhos e Anastácia me contaram a interessante história de Eu Só Quero um Xodó. Mas antes disso, Anastácia revela o seu maior arrependimento.
Eu me arrependi muito do um ato de terror que eu fiz. Quando a gente separou, eu tinha ainda umas 40 fitas recheadas de músicas dele. Porque ele fazia isso todos os dias, toda hora. O divertimento dele era gravar, começar ensaiando, e nesses ensaios já saíam as composições. Mas quando nós brigamos, eu fiquei tão pé da vida que eu falei, eu não quero nada que lembre essa pessoa aqui dentro de casa. Aí peguei o quadro que eu tinha, ele tocando sanfona no meio da parede, peguei essa caixa de fitas, que era uma caixa de papelão, botei tudo no carro, 2 litros de álcool, uma peixeira e duas caixas de fósforo daqueles grandes, e fui para o terreno baldio para exorcizar o negócio. Aí pus lá a foto, pus a caixa de fita no pé dele assim e joguei o álcool e toquei fogo. Claro que as fitas foram primeiro, porque a celulose... Pum, pum, foi. Aí queimei, me livrei. Quando apagava o fogo, estava ele sorrindo para mim, porque aqueles pôsteres que tinha um papel muito grosso, não queimava, né? Aí ele sorrindo, aí eu enlouquecia, aí catava a peixeira, dava umas peixeiradas para arriscar a cara dele. E eu parecia uma louca, ainda bem que hoje tem uma bela construção nesse lugar. Mas na época era tipo num terreno baldio que não tinha nada, bem perto da minha casa. Aí eu fiz isso até esgotar, acabou o álcool, acabaram os fósforos, só ficou o pôster todo riscado. Aí eu risquei, eu disse, agora não tem mais, eu vou levar de volta o pôster, mas não quero em casa. Aí eu risquei e joguei no lixo. E nessa, eu contei isso para ele depois de 20 anos que a gente havia separado, porque a gente voltou a conversar, e eu falei para ele, falou, agora já foi, né? E eu lamento até hoje, porque se eu não tivesse agido dessa maneira abrupta, até hoje eu estaria fazendo letra nas melodias dele, que eram maravilhosas.
Dominguinhos, Eu Só Quero um Xodó. Tem história?
O Xodó foi feito em 71, 72, que nós fizemos ela para Marinês. Marinês gravou e era Henrique de Arrastapé. Uhum. Aí depois... eu fui ensaiar com o Gil para a gente fazer uma viagem para o Midem, na França, lá em Cannes. E desse ensaio, que ele era o diretor musical, saiu a vontade dele tocar a música. Ele aprendeu e botou assim numa jogada de shot, meio reggae, meio coisa, do jeito dele, né? Porque o violão dá muita facilidade, né? Da gente. E aí pronto, ele começou a cantar a música, chegou lá no Midem, ele cantou também. Os americanos que estavam lá da época ficaram muito interessados na música, queriam ficar ouvindo ele cantar, tudo alegre e tal.
Então, aí, como é que ela foi feita, essa música?
Essa música foi feita assim, o quê? Em 5 minutos. Eu fiz ela assoviando e a Anastácia do toalete na mesma hora. Eu vinha caminhando pela Amaral Gugel, em São Paulo, no centro, e quando cheguei no apartamento dela, aí aconteceu. Ela está lá. Não, na verdade, ela estava me esperando mesmo. Aí eu entrei e disse, olha, saiu
negocinho aqui, aí peguei a sanfona, mas eu vim assoviando já o xodó. Aí ela foi...
Mas ela tinha intenção de fazer, falando do xodó?
Não, não, não. Ela foi, pegou e escreveu na hora. Fazia muita música como Quimérico, que esse meu parceiro está aqui. A gente, se eu pegar a sanfona, ele vai botando letra nas coisas. No entanto, uma vez eu estava na Poligram gravando, era uma, parece que era uma música com Chico Buarque, ele estava, falava alguma coisa assim. Aí eu brincando, disse, vamos, eu estava com a sanfona, vamos fazer uma música, Chico? Ele disse, ah, só Anastácia não.
É um sábio.
Até
aí no comentário, né?
Anastácia, eu só quero um xodó, que é uma composição sua, feita em parceria com Dominguinhos, talvez o maior sucesso de vocês. Tem história?
Tem, essa daí até a história é bem simples, porque quando a gente começou a compor, todo mundo ficou sabendo, porque a gente começou a distribuir música para todo mundo, né? E Abdias, que era marido da Marinês e era produtor da CBS, quando chegava assim no mês de dezembro, ele dizia, Anastácia, ligava para mim e dizia, Anastácia, faça músicas para Marinês, para Trio Nordestino, para todo mundo, para Lino Julinho, todo mundo que gravava na gravadora que ele era o diretor, o produtor. Aí a gente, eu e Dominguinhos, nós já nos preocupávamos com isso. E eu falei, Dominguinhos, Abdias ligou pedindo música para essas pessoas, vamos logo começar a compor. Aí eu estava um dia fritando um peixinho, né, para o almoço, e da cozinha eu ouvindo e ele na sala. Aí ele começou a tocar uma música que em arrastapé. E fez, tocou essa melodia. E de repente alguém me cutucou com essa ideia que eu digo para você, que sempre tem um anjo bom que diz, acorda, mulher. Aí eu peguei e a caneta e o lápis e num minuto eu fiz, porque são duas quadrinhas, né? Fiz a primeira e resumi na segunda. Aí falei, ele já estava longe tocando outra coisa. Aí eu falei, Dominguinho, tu tocaste aí uma melodia? E eu fiz uma letrinha, veja aí. Aí ele, cantei mais ou menos um pedacinho, ele lembrou e encaixou a letra na melodia. Aí eu falei, pronto, essa música a gente já tem para dar para Marinês. E assim fizemos, gravamos e mandamos para Abdias. E Marinês gravou num disco, foi a última faixa do lado, que antigamente era LP, né? Do lado 1, encerrou a primeira fase do disco. E no ano seguinte, ele, segundo ele me falou, eles foram para o Midem, ele foi para o Midem com a Gal, com o Gil, né? E nos bastidores, estava muito frio lá onde eles fazem o Midem, e ele pegou a sanfona e começou a exercitar os dedos, que é para não ter dificuldade, né? E começou tocando, só que era um xodó, mas em forma de shot. E os outros artistas que estavam lá, todo mundo no mesmo lugar, começou a se ligar, acredito eu, na sonoridade que ele estava fazendo, porque ele era um exímio músico, e começou a chamar a atenção. E o pessoal foi chegando, sabe, para perto. Aí Gil, que estava do outro lado, veio com violão e entrou também na do Dominguinhos, começou tocando, fazendo aquele swing dele. E disse, que quem é essa música? Aí ele disse, é minha, da Anastácia, que a Marinês gravou. Aí o Gil disse, eu vou gravar essa música quando chegar no Brasil. Olha, momento abençoado, viu? Quando chegou aqui, o Gil gravou, de um lado, uma música dele, em homenagem ao jogador Afonsinho, né, que é prezado, amigo Afonsinho, samba, e do outro lado, só que era um xodó. E começou, divulgando, a gravadora começou a divulgar o negócio do prezado amigo Afonsinho. Mas tinha um programa em São Paulo do Hélio Ribeiro, que era um comunicador da TV Bandeira, da Rádio Bandeirantes, que era líder em audiência. Ele descobria em todo o Brasil a música, ele ligava para Fortaleza, para uma determinada rádio. Que música está tocando aí? Só quero um xodó com Gilberto Gil. Aí para Bahia, só quero um xodó com Gilberto Gil. Aí para Recife, Soberto. Menino, de repente, ele falou, pô, então essa música é sucesso. Aí começou a tocar no programa. Aí eu falei, meu Deus do céu, está começando a tocar, porque aí eu disse, vai virar sucesso. No outro dia, eu ligava, abri de manhã o rádio, liguei na Globo, estava tocando. Aí eu fui mudando de rádio, estava tocando. Aí eu fiquei muito feliz, sabe? Então, meu Deus, graças a Deus, fizemos um sucesso. Por quê? Essa música foi feita para o cantor nordestino. Era uma música com nuances do Nordeste. E, de repente, estava nos grandes centros. Aí, quando o Dominguinho chegou, eu falei, Dominguinho, fizemos o primeiro sucesso. Ele nem estava sabendo, porque ele não via rádio. Aí ele dizia, por quê? Eu digo, liguei o rádio, comecei mostrando, eu digo, fizemos o sucesso. Aí a gente comemorou, foi muito bom. E realmente foi um sucesso enorme dessa música, que me deu muitas alegrias. E realização também, né? Porque você ser gravada por um cantor do Quilate do Gil, que era uma estrela, sempre foi uma estrela maior. E até hoje eu sou grata a Deus e digo para o Gil assim, Gil, você me deu uma casa, porque com os dinheirinhos que eu ganhei, fiz uma casinha para morar.
Beleza.
Foi muito bom.
Então foi assim que nasceu Eu Só Quero Um Xodó, composição de Dominguinhos e Anastácia, que ouviremos com Anastácia. Ouvimos Eu Só Quero Um Xodó, composição de Dominguinhos e Anastácia, com Anastácia. Anastácia, para os nossos ouvintes que estão apaixonados pelo seu trabalho, adoraram conhecer muito mais sua obra, o seu processo, como é que eles fazem para acessar detalhes do seu trabalho? Tem um site, tem uma página no Facebook...
Olha, quem quiser saber da minha vida todinha, todinha, eu estou no Instagram, Anastácia.oficial, no Facebook, eu sou Anastácia, meu site é www.eusouanastácia.com e no Spotify, onde está o meu DVD, que eu fiz maravilhosamente com várias participações, Zeca Baleiro, o Targino Godim, Trio Chamego, enfim, Mariana Aidar, umas pessoas muito maravilhosas. Eu estou no YouTube e com o DVD eu sou Anastácia. Clique lá que você vai saber da minha vida todinha. Obrigada. E tem euzinho. Clicou Anastácia Forró, vai saber da minha vida toda, né? Com certeza.
Anastácia, muito agradecido pela sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Que bom, eu que agradeço, querido, e é muito bom falar das minhas ideias, porque, como disse o poeta, vai se o homem fica fama, né? E quem sabe, e também no Brasil tem um problema muito sério, que não dá tempo, né? Quando a gente não está na mídia, eu costumo dizer que eu não sou um artista da mídia, sou da média, entendeu? E tem muita gente que não conhece o meu trabalho, e para a alegria do artista, do criador, é importante que saibam o que é que a gente faz. Quando alguém vem especular sobre a minha trajetória, eu fico muito feliz, porque através desse interlocutor, várias pessoas irão conhecer o meu trabalho, né? Eu só tenho que agradecer a você pela oportunidade de deixar um beijo bem grande para todo mundo que está ouvindo.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.